São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é quinta-feira, 1 de abril de 2021, dia da mentira e dia do tomate.
Essa edição 13.546 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento, Hortifruti Repolhão, direto do produtor para sua casa, na Jeremias Antiga Choperia Iceberg.
Nebulosidade variável pode aumentar, o sol marca presença, segundo previsão da meteorologia, pode ocorrer pancadas rápidas de chuva de forma isolada no interior de São Paulo a partir da tarde. A temperatura continua em elevação, agora 26 graus.
Hortifruti Repolhão, gente com mais de 20 anos no mercado de hortifrutis. Produtos fresquinhos, legumes, verduras, frutas de excelente qualidade, selecionados e direto do produtor para sua casa. Vá conhecer o Hortifruti Repolhão, o novo endereço da dona de casa. Muitas novidades, diferenciado e muita economia. Hortifruti Repolhão, pão quentinho toda hora, sucos e sessão de cortes especiais de carne bovina e suína, diretamente do açougue mais famoso de Dumão. Hortifruti Repolhão, na Jeremias, antiga choperia Iceberg.
Auxílio-doença sem perícia volta a ser liberado.
O governo autoriza o aumento do consignado do INSS a 40%.
Senado aprova prorrogação de auxílio financeiro para a cultura.
Vacinação para pessoas com 68 anos começa na segunda-feira.
Agressões a jornalista crescem 168%.
Nos primeiros 90 dias do ano aqui em Monte Alto, a cidade registra 2 casos de dengue confirmados.
Copa do Brasil, hoje tem Luverdense e Bragantino.
Minas e Praia Clube começa a decidir hoje a Superliga Feminina de Vôlei.
Esses são os destaques.
O noticiário está chegando.
O sistema de segurança de uma agência bancária do Banco Santander em Barrinha frustrou a ação de criminosos na madrugada desta quinta-feira. Imagens de câmeras de segurança registraram a tentativa de furto. No vídeo, é possível ver os ladrões chegando em 2 carros por volta das 2h30. Eles descem dos carros com equipamentos para danificar os caixas eletrônicos e poucos minutos depois uma fumaça toma conta do local. A fumaça continua a ser liberada quando um dos suspeitos se direciona à câmera de segurança e a cobre, impossibilitando de flagrar o restante da ação. De acordo com as informações, é possível ver a fumaça saindo de dentro da agência no vídeo e o alarme disparando depois da fuga dos criminosos. As portas de vidro e um dos 3 caixas eletrônicos foram danificados. Ninguém foi preso por enquanto.
A feira do produtor será realizada hoje. Antecipado para esta quinta-feira e será das 13 às 19 horas, lá na Praça São Benedito. Das 13 às 19 horas, Feira do Produtor. O Santuário de Nossa Senhora de Fátima, amanhã, Sexta-feira Santa, estará aberto das 8 às 12 horas para que os fiéis possam fazer as suas orações. Portanto, Santuário de Fátima, amanhã, aberto das 8 às 12 horas. E amanhã, Sexta-feira da Paixão, nós teremos uma reprise da encenação da Paixão de Cristo lá de Itaiaçu, um espetáculo maravilhoso de 2018. Vocês vão assistir a reprise a partir das 19 horas pelo Facebook da paróquia de Itaiaçu.
A produção industrial brasileira caiu 0,9% em fevereiro na comparação com janeiro, interrompendo uma sequência de 9 altas consecutivas. Isso segundo a divulgação de hoje do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Na comparação com fevereiro do ano passado, porém, houve um avanço de 0,4%, sexta taxa positiva consecutiva nessa base de análise.
Bem, hoje os ônibus aí do Ligeirinho estão circulando normalmente. Amanhã, sexta-feira, não. Amanhã, feriado, sexta-feira, não. Mas hoje estão aí circulando normalmente. Hoje é ponto facultativo. Apenas setores essenciais da prefeitura é que estão funcionando, hein? Os demais estão todos parados, todos fechados. Farmácia Central está fechada, Unidade Básica de Saúde está fechada também. Estão funcionando pronto-socorro, que trabalha 24 horas. Lá, a tenda de queixas respiratórias, 24 horas praticamente também. A Guarda Municipal, Guarda Patrimonial, Brigada de Incêndio e também a plantão do cemitério e o SAMU, esses setores não param, trabalham 24 horas.
15 milhões de doses de vacinas destruídas. Um lote de doses da vacina da Johnson & Johnson contra a Covid-19, produzida em uma fábrica em Baltimore, nos Estados Unidos, não atendia aos padrões de qualidade e não pode ser usado. Isso afirmou a gigante de medicamentos ontem. A empresa americana não confirmou o número de vacinas afetadas. A revelação foi feita pelo jornal The New York Times, que fala em 15 milhões de doses destruídas. Segundo o jornal, uma empresa subcontratada misturou ingredientes das vacinas da Johnson & Johnson e de Oxford, AstraZeneca, atrasando remessas de novas doses. Autoridades federais americanas atribuíram a falha a um erro humano.
Hoje nós teremos mais uma partida pela Copa do Brasil. Logo mais, às 17 horas, nós teremos Luverdense e Bragantino.
Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.357 da Mega Sena. Foi realizado ontem no espaço Loterias Caixa, no terminal rodoviário Tietê, em São Paulo. Os números sorteados: 19, 28, 30, 34, 40 e 51. A Quina teve 18 apostas ganhadoras. Cada uma vai receber R$ 81.864. A Quadra teve 1.287 apostas ganhadoras e cada um vai levar R$ 1.635. Para o próximo sorteio, que será realizado no sábado, o prêmio estimado é de R$ 6 milhões.
Páscoa da economia no Savegnago. Preços lá embaixo e grandes negociações. Quem pesquisa, compra no Savegnago, a casa da Páscoa.
Costela bovina ripa, quilo R$ 19,90. No nosso cartão R$ 18,45. Pernil suína por louca, quilo. No Sabe Ganhe, R$ 11,80. Peito de frango com osso congelado com pacol, quilo R$ 8,90. Coxão mole, quilo R$ 29,80. Filha de merluza congelado bom peixe, 1 quilo. No Sabe Ganhe, R$ 26,90.
Páscoa no Savegnago é muito mais barato.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo: 3242-5426. Anote e adicione: 3242-5426. É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia: 3242-5426.
Anos da Ótica Tiago, e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$ 100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí: bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você vai ficar de fora dessa. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O seu problema é a vista. A Ótica Tiago, vem pra cá.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tranques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
São 11 horas 10 minutos e 30 segundos, a hora da notícia, segunda edição. A Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto de lei do deputado Vicentinho Júnior, que inclui novas categorias de profissionais como prioridade no plano de vacinação contra a Covid. Ainda precisam ser votados os destaques ao texto. O projeto inclui, entre outros grupos prioritários, caminhoneiros, autônomos e motoristas de transporte rodoviário de cargas, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário e metroviário de passageiros, pessoas com doenças crônicas e que tiveram embolia pulmonar, agentes de segurança pública e privada, desde que estejam em atividade externa comprovada. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, protocolou na noite de ontem um pedido para que o Supremo Tribunal Federal proíba os governos estaduais e do Distrito Federal de suspenderem a realização de cultos, missas e outras atividades religiosas durante a pandemia do novo coronavírus.
Nós vamos conversar nesse momento com o delegado de polícia de Monte Alto, Dr. Marcelo, que depois de um excelente trabalho, depois de uma ótima investigação, ele hoje ouviu os suspeitos daquele crime que envolveu aquele senhor lá do bairro São Francisco, Antenor Falquete. Dr. Marcelo, bom dia.
Bom dia, João, tudo bem?
Tudo bem, pois não.
Tudo bem, eu quero também cumprimentar a todos os nossos ouvintes, a todos que estão acompanhando a Rádio Cultura hoje.
Parabéns pelo trabalho. Hoje o senhor apresentou aí suspeitos daquele crime, doutor Marcelo.
Opa, muito obrigado. Sim, daquele crime bárbaro, né, e repugnante ocorrido no domingo retrasado, há 10 dias, um crime que abalou toda a cidade, né, toda a população de Monte Alto, e graças a Deus conseguimos empreender uma rápida investigação e já iniciar essa responsabilização pré-processual de 3 dos indivíduos que praticaram esse grave delito.
São 3 suspeitos, 3 indivíduos, eles confessaram o crime, doutor Marcelo?
São 3 indivíduos, sendo que 2 deles são menores, um é maior. Esses 2, aliás, os 3 já foram ouvidos aqui na delegacia de polícia. 2 deles já confessaram a participação no delito. E agora nós prosseguiremos com a investigação com base também nessas declarações e interrogatório que foram prestados aqui em sede policial. E buscaremos também colher outros elementos também que possam nos ajudar ao máximo aqui a elucidar ao todo esse delito, essa prática delitiva.
Certo, mas esses menores continuam detidos ainda ou foram liberados?
Eles estão detidos ainda. Como são 2 menores, foi pleiteada a internação provisória deles. E a internação provisória, ela se dá com um prazo de 45 dias.
Sim.
Para o maior, foi pedida a prisão temporária. E a prisão temporária, em caso de crimes hediondos, como é o patrocínio, ela tem duração de 30 dias, prorrogáveis por mais 30.
Certo. Esses suspeitos são de Monte Alto, eles confessaram por que eles mataram esse idoso?
Eles são, aparentemente, todos daqui da cidade de Monte Alto, e pelo que nos foi falado, pelo que nos foi informado no meio das declarações deles, eles tinham conhecimento de que a vítima tinha alguns objetos de valor dentro da residência, e em razão disso, em razão de terem tomado conhecimento disso, resolveram ingressar dentro da residência da vítima e ir lá praticar esse bárbaro delito.
Você acredita que são só esses três ou tem mais elementos ainda?
Sim, por hora esses três, e acreditamos que haja um quarto envolvido também, uma quarta pessoa envolvida na prática desse delito, e até por isso que as investigações prosseguem no sentido de localizarmos também esta quarta pessoa.
O crime aconteceu dia 21 de março, em menos de 10 dias o senhor já está desvendando este crime. Parabéns para você, a gente fala você porque você é jovem, e pela sua equipe também, viu, doutor Marcelo?
Muito obrigado, João. Eu quero, inclusive, aproveitar esse espaço para homenagear a minha equipe, para louvá-los pelo grande trabalho que conseguimos fazer em conjunto aqui. Quero dizer também que contamos com a ajuda da Polícia Militar e da Guarda Civil durante todo esse período, um período curto, apesar de termos as nossas limitações aqui dentro da Delegacia de Polícia, limitações em termos de efetivo, nós conseguimos já elucidar esse delito, ou boa parte dele, considerável parte dele, em pouco espaço de tempo. Isso é algo que nos deixa muito contentes e também orgulhosos.
Muito obrigado, senhor, entendeu. Eu sei que o senhor está muito atarefado aí. E olha, pode contar com o apoio da Rádio Cultura, doutor Marcelo.
Obrigado, viu, João?
Um abraço para o senhor.
Tá, um abraço.
Tá aí, palavras do doutor Marcelo, nosso delegado. Agiu rapidamente, né, Paulo? E ele disse que são dois menores e um de maior por enquanto, e parece que tem mais um quarto aí. Eles sabiam que esse senhor tinha alguns objetos de valores. Adentraram na casa. Primeiro, acho que agrediram bastante para levar embora alguma coisa e praticaram esse crime horrível. Está aí o trabalho da polícia, menos de 10 dias praticamente. Está lá, os dois menores estão detidos e por maior foi pedido uma prisão. Portanto, o trabalho excelente de investigação da Polícia Civil de Monte Alto, comandado pelo doutor Marcelo.
As micro e pequenas empresas afetadas pelo agravamento da pandemia de Covid-19 podem parcelar os débitos com o Simples Nacional até o fim de junho, com desconto na multa e nos juros. A renegociação vale para dívidas vencidas de março a dezembro de 2020 e não pagas até hoje, em decorrência da crise provocada pela doença do coronavírus. As condições para a renegociação foram definidas pela portaria 1696 da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Dias atrás, nós recebemos denúncia também de maus tratos que um senhor lá da Vila Gadini, a gata deu cria e ele tinha matado os gatinhos. A Guarda Municipal foi até o local, nós passamos para a Guarda, eu quero agradecer ao Comandante Miranda, conversei com o Comandante Miranda, foi até o local. E não foi comprovado que o morador matou os gatinhos. O que relatou que a gata levou os gatinhos para o mato. Pega, sabe que leva os filhotes para proteger. E não sabe como, eles acabaram morrendo, talvez de fome, alguma coisa. Também perguntaram para as testemunhas vizinhos e ninguém conseguiu provar nada. Só para a gente esclarecer o fato. O rapaz disse que não fez mal nenhum. A gata deu cria, tudo, lá, e ele viu isso daí tudo, e que a gata estava um pouco perdida por lá. Mas não houve crime, porque matar os animais é crime. Mas eu quero agradecer aqui o trabalho da Guarda Municipal também, que atendeu o nosso pedido e foi até o local fazer uma investigação, verificar de fato o que tinha acontecido.
O governo de São Paulo avalia não renovar a fase emergencial. Técnicos do Palácio dos Bandeirantes projetam que o comércio de rua no estado de São Paulo será reaberto a partir do dia 26. A atual fase emergencial, prevista para durar até o próximo dia 11 de abril, não deverá ser renovada e o estado passará para a fase vermelha, que ainda prevê restrições por mais 2 semanas. Depois disso, a projeção é voltar para a fase laranja, em que já é possível abrir lojas e restaurantes.
Bem, estão perguntando aqui quando vão passar para recolher galhos do Jardim Alvorada. Pelo cronograma que nós recebemos, aqui na terça-feira, dia 30, eles passaram pelo Jardim Alvorada, iniciando na rua Ulisses de Paula Eduardo. É, iniciando lá naquela rua, Ulisses de Paulo Eduardo, no Jardim Alvorada. Agora, como hoje é ponto facultativo, está meio restrito o trabalho. Mas eles devem voltar a semana que vem para terminar de recolher os galhos. Se tiver outra informação, Paulo Silas, por favor, nos comunique.
O Ministério da Cidadania prorrogou por mais 180 dias a suspensão de revisões cadastrais e de procedimentos operacionais do programa Bolsa Família e do Cadastro Único para programas sociais do governo federal. A portaria foi publicada ontem, edição extra do Diário Oficial da União. A suspensão vale para procedimentos como os de averiguação e revisão cadastral, bem como as ações de bloqueio de benefícios de famílias sem informação de acompanhamento das regras do programa, como, por exemplo, a frequência escolar e ações de saúde. De acordo com o texto, a medida visa evitar aglomerações e evitar que os integrantes de famílias beneficiárias do programa Bolsa Família, assim como cidadãos que trabalham em unidades de cadastramento dessas famílias, exponham-se à infecção pelo coronavírus.
Claro que a semana que vem o governo vai dar mais informações a respeito do novo auxílio emergencial, que começa, através do calendário ser pago, no dia 6 de abril. Para quem nasceu em janeiro, quem nasceu em fevereiro no dia 9, quem nasceu em março no dia 11, o saque em dinheiro a partir do dia 4 de maio. Agora, preste atenção que o governo não autorizou novos pedidos do auxílio emergencial. Só quem já estava inscrito em 2020 que poderá receber a renda. Não precisa fazer inscrição, não precisa fazer mais nada. Você já está lá, você vai receber através do Caixa Tem. A partir de segunda-feira você vai poder fazer a consulta no Caixa Tem. Agora, o número de beneficiários vai cair de 68 milhões para 40 milhões de pessoas.
O governo do Distrito Federal conseguiu, no fim da tarde de ontem, a liberação para a retomada das atividades e para a realização de eventos esportivos. A desembargadora Ângela Catão, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, acatou recurso feito pelo governo local após a juíza Cátia Balbino, da Justiça Federal, ter determinado a volta do lockdown. Com esse novo desdobramento, os 3 jogos de futebol que estão previstos em Brasília para abril pela Copa Libertadores, Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana estão mantidos. As 3 partidas previstas entre os dias 11 e 14 de abril envolvem o Santos, Palmeiras, Flamengo e mais os times argentinos do Defensa e Justiça e o São Lourenço.
E a partir dessa quinta-feira, dia 1º às 20 horas, Minas e Praia Clube começam a decidir o título da temporada 2020-2021 da Superliga Feminina com uma série melhor de 3 jogos. E os jogos serão em Saquarema, no Rio de Janeiro.
São 11 horas 23 minutos 30 segundos.
No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, tintas Coral. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
Olho por olho, lente por lente, a Ótica Tiago quer te ver sempre com 40 anos da Ótica Tiago. E quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí. Bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você vai ficar de fora dessa. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Se o seu problema é a vista, a Ótica Tiago
Páscoa da economia no Savenhago. Preços lá embaixo e grandes negociações. Quem pesquisa, compra no Savenhago, a casa da Páscoa.
Coxinhada de frango Copacol 800 gramas, R$10,90. Lombo de bacalhau River Alves, 1 quilo, R$129,50. Desconto de 10% no aplicativo Savenhago. Maminha Freeboy peça inteira, quilo, R$32,90. Bisteca suína por Luca, quilo, no Save ganhe, R$13,80.
Páscoa no Savenhago é muito mais barato.
Plantão Policial. Oferecimento, Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. WhatsApp 99799-7392.
Plantão Policial, já tivemos a participação do delegado Dr. Marcelo falando sobre a detenção e os três suspeitos do crime que foi praticado no último dia 21 e vítima o senhor Antenor Falquete. Agora as investigações continuam. E também no plantão policial, captura de um procurado na rua Naim Elias Haddad ontem, um homem de 24 anos de idade com um mandado de prisão. Ele foi apresentado na delegacia de polícia por um policial civil, foi advertido e depois liberado.
Você conferiu plantão policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Russos Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue, WhatsApp 99799-7392.
São 11 horas mais 27 minutos. Nós estamos recebendo um dos representantes da Feira do Produtor. Feira do Produtor, que é um sucesso. Claro que ainda não está aqui em movimento devido a essa pandemia. Mas hoje a Feira do Produtor será realizada lá no, na Praça São Benedito, naquele pavilhão, das 13 às 19 horas. Para falar sobre a feira, nós estamos aqui com o Celso Piccolo. Celso, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, Simone. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes e bom dia a todos os feirantes.
A feira poderia ser realizada amanhã, sexta-feira, mas sexta-feira da Paixão passou para hoje, então tá certo, será hoje?
Isso, das 13 às 19 horas.
Certo. Mas só feirantes da cidade agora?
É, no momento só feirantes da cidade, devido não pode ter aglomeração.
Certo, não tem aquele mesmo número quando a feira é realizada no domingo, né, Celso?
Não, bem menos, né?
Bem menos,
cai,
né?
Mais ou menos 50% cai.
Certo.
De feirantes.
Mas lá você fez respeito todas as regras para combater. Sim. Também a Covid, né?
Todos os feirantes respeita tudo certinho, entendeu? Com álcool em gel, máscara. A gente até incentiva quem vai comprar também, se não tiver com máscara, para colocar máscara, entendeu?
Certo.
Eu mesmo tenho máscara avulsa para doar, entendeu?
Se precisar, você até cede.
Sim,
uma máscara.
Sim,
lá,
cede,
né?
Cede.
Certo. Não é do jeito que a gente queria, mas tá bom para quebrar o galho, né, Celso?
É um momento, né? A gente batalhou muito para voltar à feira. O bom seria se voltasse todo mundo, mas no momento não tá para isso.
E seria melhor aos domingos?
Sim, domingo seria assim, o ideal, né? Mas assim, a gente tá batalhando para isso ainda. A gente espera que a gente vai conseguir, com certeza. É um teste que a gente tá fazendo agora de sexta, de quinta, para ver como que tá sendo. Talvez o dia mais rápido possível, a gente vai voltar de domingo.
Terminando ou melhorando um pouco essa pandemia, teria condições de realizar duas vezes por semana ou não?
É, a gente está estudando um caso, talvez no domingo e numa quarta-feira, entendeu? Seria bem dias intercalados, daria para fazer sim.
Como é que ficou lá o local? Está bem, ficou melhor ainda ou ainda falta alguns detalhes?
Tem, o local sim ficou ótimo, porque antes era chuva, era vento, era tudo, madrugada, serração, porque tem feirante que chega ali 4 horas da manhã, né? E tá ótimo. Tem que mudar algumas coisas? Tem que fazer a grade, se for possível ainda, tem que fazer bastante melhoria. Mas assim, já é um ótimo começo, né? Porque Monte Alto hoje é uma cidade assim que, né, a região não tem uma cobertura como tem a feira do produtor, né? É uma grande conquista.
Essa é verdade mesmo. Agora, cada feirante já sabe seu local para expor a sua mercadoria. E existe respeito, existe disciplina, Celso?
Sim, sim. Entre todos os feirantes, ali, cada um sabe as suas regras, sabe o seu local. Dificilmente os feirantes já que estão lá mudar. Quando entra algum feirante novo, a gente acompanha, a gente fala, teu lugar é aqui. Dificilmente um pega o lugar do outro.
Tá certo. Então a feira hoje das 3 às 19?
Das 3 às 19, com todos os devidos cuidados novamente, né?
Celso, sucesso e um bom trabalho para vocês.
Muito obrigado, João, muito obrigado. E a gente espera que a população vá lá, né, e respeite as normas e que ajude os feirantes que estão precisando muito, que ali é uma família, né?
Um abraço para você.
Muito obrigado, trabalho, João. Celso. Obrigado.
Quero falar com meu amigo Seix também. A Simone está aqui, nós vamos falar. Obrigado, Celso. Sobre a dengue. Mas com pesar, eu falei hoje pela manhã, eu vou repetir, nós estamos, noticiamos o falecimento do nosso grande amigo Paulo César Queiroz. O Paulinho Queiroz, que morava em São Bernardo do Campo, faleceu a noite passada, sepultamento é hoje. Paulinho Queiroz, montealtense, pessoa muito querida, trabalhou conosco no Conjunto da Balanço, apresentando vários carnavais, fez parte do São Balanço no Carnaval, tocava trompete, que é o pistão, um excelente músico, excelente pessoa, jovem ainda, e ele fez parte também do conjunto que acompanhava o Pedro Bento e Zé da Estrada. Ele tem várias gravações, tocando pistão nas músicas de Pedro Bento e Zé da Estrada. Que descanse em paz nosso grande amigo, Paulinho Queiroz. Paulinho Queiroz do São Balanço, como ele ficou conhecido. Grande amigo, apareceu lá em São Bernardo do Campo. A Simone Marrubi está aqui conosco. Simone, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia, Seix. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura.
Dr. Davidson do Vale, nosso amigo Seix, que é presidente do Conselho Municipal da Saúde, está aqui conosco. Ô, Seix, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, Simone. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura e aqueles que nos acompanham pela internet.
Certo. Quero falar sobre a dengue, da solução de coronavírus. Mas eu recebi as notícias que você, inclusive, passou para a assessoria de imprensa, que nesses 90 dias... dois casos confirmados de dengue na nossa cidade, dois casos que vocês foram notificados, não foi isso?
Isso, que chegaram até nós, que procuraram o ambulatório de arboviroses, né, na Avenida Comendador Bonfiglioli, lá no projeto Viva a Vida. Por isso que hoje estamos aqui, Moreira. O que a gente pede é para quem tiver suspeita, estiver com sintomas da dengue, para procurar um médico. E se, por acaso, o médico esquecer de dar um encaminhamento para ir até o ambulatório de arboviroses, para a pessoa pegar os exames que foi feito no local e levar até lá no ambulatório, para que seja coletada uma amostra e enviada ao Instituto Adolfo Lutz. Por quê? Ah, mas já fez lá, vai ter necessidade de fazer de novo? Para a vigilância epidemiológica, tem. Quando são poucos casos, o inseticida que é enviado ao município só pode ser fornecido pelo Estado, porque foi aprovado, testado e aprovado pelo Estado. O município, Monte Alto, não pode estar comprando um inseticida e começar a nebulizar. Tem que ser o fornecido pelo Estado. Ela não tem essa autonomia para estar comprando. E para poder pegar o inseticida, nós temos que mandar uma ficha para a SUSEM, os dados da pessoa. Faz-se um bloqueio, que é o controle de criadouros, em 9 quarteirões na área onde que a pessoa está doente, e é enviada a quantidade de casos numa pendência inferior a 14% de casos que não conseguimos trabalhar, é enviada para a SUSEM e através desse número de casos é enviado um inseticida para cá.
Sim.
E se a pessoa não procurar o ambulatório de arboviroses, porventura o médico esqueceu de dar o encaminhamento e ela também deixar de procurar, não chega o nome dela para nós. Aí não tem como fazer esse bloqueio, não tem como passar um inseticida, é onde fica difícil controlar um surto e possivelmente uma epidemia mais para frente.
Muitas pessoas talvez nem percebam, né, o trabalho que vocês estão realizando desde janeiro. É verdade que eles visitaram mais de 10 mil imóveis?
Sim. Essa equipe que nós estamos em 8, é uma equipe extremamente defasada, porque seria um agente para cada 1.000 imóveis, nós temos aproximadamente 24 mil e poucos imóveis em Monte Alto. Nós temos uma equipe com 8 agentes que realizam com profissionalismo muito grande. Quero agradecer muito a equipe toda, porque depende muito deles o trabalho que é realizado na visita. E eles usam um profissionalismo muito grande, e é o que acontece, é esses números aqui, ó. Nós temos esses números todos comprovados, porque eles fazem um boletim diário, um relatório diário.
Você vê, em janeiro, vocês fizeram visita, 4.492 imóveis. E aí encontraram 114 criadouros.
É, três bairros mais críticos, onde que encontramos os criadouros.
Certo. Ó, em fevereiro, 3.424 imóveis foram visitados. Vocês encontraram 29 criadouros. Você viu como é que foi diminuindo?
Foi.
Pois, em março, subiu mais um pouquinho. 3.641 imóveis com 39 criadouros que foram eliminados também.
É, esses criadouros, vale ressaltar, que são criadouros com larvas. Mas foram eliminados criadouros também, que era só com água parada, isso, sem
que
árvore.
Que poderia servir de criadouro,
em
né?
Em potencial.
Certo. Vocês fazem uma limpeza geral, praticamente. Vocês estão sendo bem recebidos em 2021? Como é que está, Simone?
Não, tem muita recusa, Moreira, muito. E essas recusas é que dificultam mais ainda o trabalho, onde que não tem como fazer a vistoria na casa, não tem como orientar as pessoas, os moradores daquela casa, e onde que acaba dificultando o trabalho.
Bom, é verdade que segunda-feira começa a nebulização?
Isso, no primeiro suspeito que deu positivo, que já foi feito o bloqueio no São Cristóvão, vai começar a nebulização lá. São 9 quarteirões, e em seguida vai para o Paulista 1, que isso são mais mesmo. 8 quarteirões.
É, de acordo com que nebulização começa no São Cristóvão.
Isso.
Vocês fazem aquele quadrado onde tem a área?
Isso, é o quarteirão do doente, 3 nas costas desse quarteirão, 3 na frente e os 2 nas laterais, dá 9 quarteirões.
Terminando São Cristóvão, vocês vão para onde?
Para o Paulista 1.
Que tem os 2 casos, né?
É, os 2 casos positivos. Ontem, depois que saiu a matéria, chegou, porque vem de Ribeirão o resultado, né?
Certo.
Chegou o resultado das outras 2 suspeitas de dengue. Um deu negativo e o outro deu inconclusivo. Inconclusivo é quando a pessoa não sabe ao certo o dia que começou os sintomas, aí coleta na data errada, porque tem que coletar no 6º dia a partir dos sintomas.
Quais são os sintomas?
Febre, dor de cabeça, dói muito o fundo dos olhos, dor no corpo, dor nas juntas.
Não confunde com Covid?
Confunde sim.
É?
Confunde com Covid, confunde com várias outras, com uma gripe comum.
Quando a pessoa está com sintoma de dengue, ela não sabe. Ela procura o médico, ou
sim,
procura o pronto-socorro lá.
Na realidade, toda doença, mas da dengue ela tem um agravante. As pessoas têm mania de se automedicar. E se você tiver com dengue, a medicação que contém o ácido acetilsalicílico, o famoso AS, ela pode causar uma hemorragia estomacal e agravar o problema.
Sim.
Então, o que a gente pede? Tem um problema de saúde? Está com alguns sintomas? Procure um médico. Só um médico é que vai poder estar orientando corretamente.
Qual é a orientação que você passa agora para os moradores onde serão realizadas a nebulização?
Receber os agentes, abrir as casas. Ó, a nebulização não é feita dentro do imóvel, é feita no quintal. Porém, o que a gente pede é para abrir janela e porta para que o inseticida penetre na casa.
Ah, estou entendendo agora. A nebulização não vai passar com aquele carro na rua, não.
Não, não é o fumacê. É,
aquela
postal,
bomba postal.
Isso.
Vocês vão entrar dentro no quintal do imóvel. Vocês vão entrar dentro da casa.
Não, dentro da casa não, porque os dois nebulizadores, os dois funcionários que nebulizam, eles usam toda uma roupa especial. Então, eles não têm uma visão muito abrangente do local. Então, é perigoso a pessoa virar com a bomba e bater em uma TV, bater em uma geladeira.
Isso. Que eles passam do lado de fora. E quem tem passarinhos, o que deve fazer, Simone?
Se possível, coloca para fora. Mas se não é possível, é um viveiro, por exemplo, a gente pede para estar cobrindo, que basta.
Cobre, né?
O veneno ele vai ficar 15 minutos suspenso no ar, depois ele vai abaixar também.
Certo.
Mas antes de chegar com a bomba, passa um agente chamando o morador, explicando, orientando todos os cuidados que ele tem que tomar.
O morador se preparar já.
Isso, para depois passa de novo, chamando para o morador sair, para o nebulizador entrar.
A gente tem que chamar a atenção que essa nebulização não acaba com o mosquito. acaba com o mosquito alado.
Alado, só com
o criador ou não. Alado é o mosquitinho que está voando.
Isso, só com o mosquito, durante 15 minutos. Que se daí 15 minutos ele criar, tiver uma água lá parada, escondidinha, e criar, o mosquito vai lá
continuar. Volta o mosquitinho, volta. Danado esse mosquito, hein?
E a fêmea, ela precisa do sangue humano para maturar os ovinhos. Então, onde que ela vai estar picando? A quantidade de pessoas suficiente para ela coletar o sangue para maturar os ovos.
E para soltar os ovinhos, ela procura criador, a água, para ter o criador.
Vale lembrar que, quando fala água limpa e parada, não é aquela água limpa, branquinha, cristalina. Se tiver terra dentro ou outra coisa, ela vai criar também. O que a gente chama de água limpa é água sem produto químico. Sem um detergente, sem uma água lavadeira, uma água sanitária, sem um cloro.
É certo que muitos criadores de água, muitos criadores de mosquito, é naquela água que o animal está bebendo, um cachorrinho, um cachorro, aqueles vasilhame.
Encontra muito, Moreira, muito bebedouro com
larvas.
Muito larva.
Bebedouro com larvas, né?
Que dá dó até do cachorro, né?
Porque ali que fica, vai o ovinho, vai, né, vai saindo um mosquitinho, e mosquitinho danado, hein?
E quando um local virou criadouro e tem larvas, se restou algum ovo lá, daí um ano ele vai eclodir e vai nascer novos mosquitos.
Então tem que fazer uma limpeza assim, passando uma bucha?
É, passando uma bucha, porque a fêmea ela bota até 400 ovos. Às vezes a água deu uma baixadinha e o ovo ficou colado lá na parede do recipiente.
É resistente esse ovinho.
É muito resistente. Aí joga aquela água fora e fala, já tá limpo. E não esfregou. O ovo continua lá. A hora que cair a água vai eclodir e nascer de novo.
Continua conosco aqui, Simone, que eu quero falar com o Davidson do Vale, presidente do Conselho Municipal da Saúde. Os médicos estão já orientados que devem comunicar quando tem casos a vigilância sanitária a respeito da dengue, Davis?
Sim, não só os médicos, toda a rede de saúde já tem essa informação, já tem esse comunicado, né, João?
E são obrigados?
São, eles já repassam ali para o pessoal da enfermagem, já tem gente específica já para fazer essa notificação.
Faz consulta particular e eu tô com dengue. Eu preciso comunicar ou o médico comunica?
A unidade de saúde comunica. A unidade de saúde tem que comunicar, né? Entra em contato com a Priscila, com o pessoal da vigilância e comunica, né? Porque acho que os exames são todos feitos lá no mesmo local, né? E aí ele vem tudo para a Secretaria de Saúde na parte da vigilância. Então todo mundo já fica sabendo ali.
Simone, quanto tempo demora para chegar o resultado do exame? 15 dias, 20 dias?
Não, agora que é começo, para nós, né? Está sendo começo, ele chega mais rápido, no máximo em uma semana. Aí quando começa surto, porque Ribeirão responde por 25 cidades, né? Então 25 cidades mandando para lá, todos os dias mandando suspeita. Então aí acaba demorando uns 15 dias, mas no começo agora é mais rápido.
Certo. Até que eu achei aqui que Monte Alto está até com uma disciplina nisso. Mas não pode ter relaxo não, hein, Simone?
É, eu costumo falar que a dengue não morreu, ela está sem ibope, mas ela está lá. Tá viva,
ninguém
tá lá.
Ninguém tá falando mais da dengue, mas ela existe, né?
Existe, por isso que houve um questionamento, por que os agentes de saúde continuaram, naqueles dias de lockdown, continuaram com as ações da dengue? Porque dengue também mata. Ela só tá sem ibope, é saúde, a gente não pode parar.
Simone, além da dengue, nós temos aqui Zika. Ou chikungunya?
É chikungunya. Nós temos uma suspeita lá no Bela Vista do Mirante.
Adulto ou criança?
Adulto.
Homem ou mulher?
Homem.
Já foi notificado também?
Já foi notificado. Agora a equipe também vai fazer o bloqueio.
Lá?
Lá.
Que bairro que é?
Bela Vista do Mirante. Porque assim, esse bloqueio, esse controle de criadouros, não é feito só a hora que chega o resultado. Chegou a suspeita para nós, a equipe já vai lá fazer o bloqueio. Porque se der positivo, pelo menos já combateu antes, né? Já agiu antes.
E o cuidado que os familiares têm que ter? A pessoa está com dengue, eu estou com dengue, minha esposa, meu filho, meus netos, que moram comigo em casa.
Usa repelente, né? Fica atento a não estar o mosquito lá dentro da casa. Agora, quanto a pessoa doente, as pessoas costumam assim, é dengue, mas não tem medicação para tomar, não tem injeção, vou fazer o quê no médico? Vai para o médico poder orientar os remédios que não podem ser tomados, ser administrados, e orientar quanto à alimentação. Tem que ser uma alimentação mais leve, muito líquido, principalmente água e água de coco, porque a dengue dá desidratação.
Certo. E quem transmite a dengue é a fêmea, né?
A fêmea.
A fêmea. Mas ela não está contaminada. Ela fica contaminada se ela picar alguém que está com a doença?
Isso, a pessoa está com um vírus, está doente, está com um vírus. A fêmea vai lá para sugar o sangue, né, para maturar os ovinhos, e aí ela traz junto o vírus.
E essa pessoa que está contaminada, ela pegou de quem? Do próprio mosquito. Mas o mosquito precisa picar a pessoa que está contaminada?
Precisa picar.
Para transmitir a doença. E daí?
Quando tem um primeiro caso na cidade, a gente chama de importado. Alguém pegou fora e trouxe.
Certo.
Aí quando entra na cidade
mesmo... Picou aquela pessoa, depois acaba picando mais alguém da família... Dois, três, aí vem o outro, pica também, vai levando, vai transformar.
É, uma fêmea, ela pica até 14 pessoas. Aí um outro mosquito vem e pica um desse daí, já vai para mais 14. É um ciclo muito grande.
Que corrente, hein, que eles fazem.
É uma bola de neve.
E é difícil a gente, né, acabar com isso. Nós podemos diminuir, mas para acabar é difícil, hein, Simone?
Não, não acaba. Houve uma vez em 1959 que conseguiu erradicar do Brasil a dengue. Mas aí depois, né, as pessoas fazem viagens internacionais, acaba trazendo de volta, e aí as dificuldades do dia a dia vai ficando piores, né?
Os sintomas, a gente fala dengue, zika e chikungunya. Sintomas são os mesmos?
São praticamente os mesmos, Moreira.
Chikungunya é um pouco mais grave ou não?
Zika é mais grave que a chikungunya.
A zika?
A zika. O que a gente pede é redobrar o cuidado em pessoas que estão... com comorbidade, né, gestante principalmente, para redobrar os cuidados. Essa época passa bastante repelente.
Certo. A gente começa a sentir o sintoma que você falou e a gente vai, a gente fica, né, como é que se diz? Mole, fica com aquela
moleza. Prostrado. É totalmente, verdade. Fica. Totalmente prostrado. Eu lembro de um senhor...
Dói as juntas?
Dói.
Dor nas juntas?
Eu lembro de um senhor, um caminhoneiro que... enorme, o homem grande, e ele falou assim, foi numa época mais fresca, ele falou, eu tenho frio, e eu não consigo, o peso do lençol no meu corpo me dói o corpo. Então é uma doença dolorosa.
É, a gente fica dengoso, que é dengue, fica dengoso.
Dengoso. Aí a gente quer um carinho, quer colo e não pode porque não, é do Covid.
Não pode ficar do Covid também. E o Covid, como é que está aqui no nosso município em Sei?
João, bom dia. Ontem a situação era uma, hoje a situação é outra. Né? Até ontem acho que a gente recebeu aqui a secretária, ela falou que tinha dado uma diminuída. Ontem à noite também passei no pronto-socorro, era uma situação bem confortável. Hoje de manhã passei lá, já está muito preocupante.
Hoje,
os três leitos de enfermarias ocupados, as três unidades de intubação no pronto-socorro estão ocupadas, embora esteja só um entubado, mas eles estavam numa correria lá hoje porque está chegando mais duas pessoas com problema de saturação e estão correndo para fazer situação de enfermaria. Assim, não tem mais para onde correr de novo. Santa Casa está com
seus... E todos os leitos estão ocupados,
todos,
né?
Ocupados. Santa Casa com a sua capacidade também já 100%, Unimed capacidade 100%. Pronto-socorro com a estrutura que montou para poder amenizar também já está 100% ocupado. E o que os médicos têm pedido, João, inclusive passei hoje lá pela manhã, conversei com um dos médicos, está tendo muito, muito ficha azul. Né? O que significa isso? Aquele caso que dá para a pessoa ir no postinho de saúde, dá aquele caso que a pessoa não precisa ir no pronto-socorro como se fosse uma urgência, emergência. Né? Ontem o médico me relatou que passou por um problema que o senhor estava com uma coceira na perna. E aí foi lá. Outro estava com crise de nervosismo, porque parece que o WhatsApp saiu fora do ar.
Sim.
E assim, aí eles têm que parar os atendimentos para atender esse pessoal, sem contar que esse pessoal adentra o PS e passa a correr o risco de contrair o Covid lá dentro. Né? Embora tenha todos os cuidados... só que assim, está muito corrido o pronto-socorro. Hoje eu passei de lá, como já disse aqui, tá, os leitos da sala de urgência todos ocupados, a enfermaria ocupada e a enfermaria limpa ocupada. Né? As outras salas também com pessoas esperando para medicação, para atendimento, porque não tem mais onde colocar.
E o movimento na tenda?
Tinha dado uma diminuída, João. A gente veio acompanhando. Na semana passada, quinta, sexta, sábado, e domingo tinha dado uma diminuída boa. Tem dado uma diminuída da procura, porém, aqueles que estão chegando, já estão chegando com uma situação um pouco mais problemática, né? E o agravante, quase todos da mesma família, né? Então a gente está vendo lá, pai, mãe, filho, irmãos, todos
família
que...
Família completa,
a família completa tá pegando, e não tem mais idade, né? Como a gente já vem falando há algum tempo, não tem mais idade. Agora a gente vê aí, inclusive a gente, todo mundo aí pedindo, a gente também pede aqui as orações para a ex-primeira-dama, Luciana, pro já teve uma melhora boa, o ex-vereador Zé Ricardo, também, né? Também a gente pede oração aqui,
foi boa notícia.
Não só para eles, mas para todas as pessoas que estão nos leitos aí de UTI, né? Aqui a gente também faz uma oração para confortar o coração de todo aquele que perdeu um ente querido para essa doença. A família perde, mas Monte Alto perde também, né? Então, por isso que continua ainda insistindo para que as pessoas mantenham distanciamento, use máscara, álcool gel. Se você chegar em algum lugar, numa fila, que você vê que está muito grande, não permaneça nessa fila. Vê em outro local, procure outro comércio, ou volte numa hora que não esteja tão grande, porque infelizmente está acontecendo isso. Provavelmente seja um sinal dessa variante que todo mundo está falando, João, que está voltando para os lares aí, está pegando toda a família e deixando uma situação um pouco mais grave. E o que está deixando a gente preocupado é porque as estruturas estão todas esgotadas, né? Embora tenha se feito muito, tenha se procurado investir bastante, mas não está sendo suficiente, e aqui a gente já vinha falando há algum tempo, né? Por mais que você investisse, se não houvesse uma restrição de circulação, ia chegar uma hora que os investimentos não iam andar. E a gente, novamente, nós estamos nessa situação. Pronto-socorro está lá hoje, praticamente tomado, lotado de situações, e não vai ter onde colocar.
Explica aqui para que o ouvinte possa entender. As pessoas que ficam ali naquela enfermaria recebendo todos os cuidados da Covid, aguardando vagas na UTI. Só que o pronto-socorro não tem cozinha, não tem nada. Alimentação, a família que tem que levar a alimentação para esses pacientes.
Sim, até porque a Simone está aqui, ela até tem mais propriedade para falar. A própria legislação não permite que dentro de um pronto-socorro você faça comida, né? Você não tem a cozinha, você não tem um ambiente preparado para isso. Ah, mas eu posso levar e deixar lá, eles dão. Não pode, porque não tem onde deixar, né? E aí você vai deixar ali juntamente com as coisas de enfermeiro, com o pessoal da enfermagem. E se der uma bactéria, você acaba complicando ainda mais a situação do paciente, porque não é um ambiente próprio para você deixar a alimentação. O que acontece no pronto-socorro, algumas situações em que eles não conseguem entrar em contato com a família, eles têm solicitado a ajuda do asilo. E o asilo acaba fornecendo uma marmita, alguma coisa. Eu mesmo ali já vi enfermeira, às vezes, comprar a marmita, e por saber que tem um paciente lá sem comer, às vezes, há um tempo, ele vai lá e dá a marmita dele pro paciente. E aqui eu queria parabenizar a toda a enfermagem, a todos os médicos, todos os profissionais do pronto-socorro. É assim, que a gente está vendo a luta deles ali, João. A gente está vendo profissionais ali permanecendo 8 até 10 horas a mais do seu horário.
Eles estão no limite, hein? Conversei com eles também.
Estão muito no limite.
No limite.
Mas muita gente fala assim, mas é uma hora extra. Mas eles já estão além disso. Eles não estão mais... Já não estão mais aguentando.
Não querem uma hora extra. Eles precisam de um descanso. Inclusive partindo do próprio médico.
É porque afeta psicológico. Eles deixam a família deles em casa, filho, marido, esposo, para poder ir lá fazer isso daí. E muitas vezes são criticados.
Não, né, e sem contar que pode acabar depois trazendo para a família, né? Claro. Mas eles estão muito, muito saturados mesmo. E a gente está correndo para fazer. O Conselho Municipal, nessa semana, se reuniu. A gente aprovou, inclusive a resolução sai até segunda-feira. A gente vai comunicar também a Comissão de Saúde da Câmara Municipal. O Conselho aprovou uma resolução e vai enviar à Prefeita Municipal para que seja criada uma lei para que se dê uma gratificação para esses profissionais da linha de frente, João. Principalmente o pessoal do SAMU, o pessoal do pronto-socorro.
Uma recompensa.
Uma recompensa, uma gratificação, uma lei temporária, é permitido, é legal, né? A gente já foi avaliar, é legal, é permitido, e a gente sabe, pelo todas as coisas que veio, existe o recurso para isso. Então, para que se crie essa lei temporária, para esse pessoal de linha de frente, né? O pessoal do pronto-socorro, do SAMU. E a gente está também pedindo, vamos estar colocando nessa resolução, esse pessoal da vigilância que tem ido fazer essas visitas, nessas festas clandestinas, nesses encontros, porque acaba sendo prejudicial para eles também, né? A gente vê aí o Caixa, a Juliana, a Fran, a Adriana, a Leandra, a gente vê que estão sempre aí correndo, batendo na madrugada, né? Então a gente entende que precisava ter algo para valorizar. Lógico que vai ter alguns requisitos para você, claro, ter isso, mas vai passar também pela Câmara. Acredito que o Executivo vai acabar acatando essa orientação do Conselho para que isso possa acontecer. O Conselho também, na aprovação, pediu a contratação de novos profissionais, né, para o pronto-socorro, até por conta de tudo isso que a gente está falando. O pessoal está muito cansado.
Está difícil o profissional, se encontrar o profissional.
Está difícil, e porque...
Tem profissional mais, Simone.
Tem muito profissional que a hora que você fala que é para o pronto-socorro, e é situação de Covid, não vou.
Não vai, não,
né? Então a gente tem que valorizar aqueles que estão lá. Né? Não, é toda a cidade. A região inteira está nessa situação. Então, aqueles que têm, e os seus profissionais estão cumprindo com o seu trabalho, estão cumprindo com aquilo que se comprometeram, essas pessoas têm que ser valorizadas. Né? Então eu acredito que, mais uma vez aqui, dar os parabéns a todos os profissionais, não só do pronto-socorro, mas da Unimed, da Santa Casa. Agradecer a Santa Casa aí, na pessoa da Carla Fumes, que é a conselheira dentro do conselho que representa a Santa Casa, e ao Roberto Colatrella, o seu Beto Colatrelli, que a gente teve uma situação no final de semana, entramos em contato tanto com a Carla quanto com o Beto, não medidas de esforços para resolver a situação. Mesma situação ocorreu com a Unimed. Também agradecer aqui na pessoa do Dr. Carlos Lemes pelo empenho, né? Então eu acho que é isso, é essa união que a gente vai conseguir diminuir os efeitos dessa Covid, a união de todos, de todos os órgãos de saúde aí, seja a Santa Casa, a Unimed, a Prefeitura Municipal na área da Secretaria de Saúde, para tentar diminuir os efeitos.
A gente precisa, quero aproveitar, Simone, você aqui, seguinte: nós recebemos denúncia que tem gente positivada que não fica em isolamento, sai pelas ruas de Monte Alto. Eu tenho um caso aqui, o seguinte: Moreira, sábado, felizmente, perdi meu tio de Covid. Um funcionário do estabelecimento do qual ele fez compra por telefone estava contaminado, mas não falou nada pro chefe dele também, do estabelecimento. Mas foi fazer a entrega pro tio dessa moça. O tio acabou contraindo a Covid, sem sair de casa, e veio a óbito, infelizmente, no último sábado. Ela pergunta: de quem que é a culpa? Você vê que situação difícil? O dono do estabelecimento não sabia que o funcionário estava contaminado. O rapaz contaminado e perdeu o emprego não falou que estava com a Covid. O homem fez a compra por telefone, pegou a compra e foi levar para ele. Levou, e aí o tio dessa senhora ficou com o Covid. Infelizmente não deu tempo aí e tal. E daí? Porque nós sabemos que tem gente com Covid que estão circulando pelas ruas. O que fazer com essas pessoas?
João, tem uma situação criminal para essa linha, para essa situação, né? A pessoa pode ser responsabilizada por isso, uma vez que ele tem conhecimento, que ele já está positivado, ele recebe dentro do pronto-socorro, e acredito que dentro da Santa Casa, da Unimed também, um termo de isolamento, né, para que ele cumpra esse isolamento, não só ele, mas aqueles que moram com ele na residência. Você falou uma frase aí, João, que é para chamar a atenção de todos. Por medo de ser mandado embora, ele foi trabalhar.
Só pode ter sido isso.
Quanto custa agora
a vida?
A vida. É por isso que, às vezes, o pessoal muitas vezes criticou o posicionamento do Conselho em relação ao comércio, ou isso ou aquilo. A gente já falou e repito aqui: o comércio não é culpado, a gente sabe disso. Só que algumas coisas, se elas não forem regradas, você não tem como manter. Essa é uma, né? Porque não avisou o patrão, mas ele teve que ficar alguns dias afastado, não teve? Ele não teve que justificar o porquê que ele estava afastado?
Ele teve sintomas, ele procurou um médico, ele ficou afastado.
E aí o patrão não quis saber o resultado desse exame?
É verdade. Uma coisa puxa a outra,
né? Por quê? Será que, peraí, ele afastou por Covid, voltou a trabalhar, cadê o teu resultado?
Você estava com suspeita.
Você estava com suspeita.
Fez o exame, cadê o resultado?
Cadê o resultado? Né?
e até não sair o resultado, você tem que ficar em isolamento.
E agora tem uma lei nova que saiu, o governo federal editou uma lei essa semana, inclusive eu já mandei para o grupo do conselho, onde também está a secretária de saúde, que também já repassou para os médicos, que o termo de isolamento hoje, nos primeiros 7 dias, não é mais obrigatório a apresentação de justificativa, de atestado. O termo já funciona, o termo já é por lei agora. Tem uma lei federal que pontuou que você esteve na tenda, você recebeu o termo de afastamento, esse termo, com esse termo você não precisa mais do atestado. Isso não é só para o comércio, isso é para as indústrias também, né? Porque havia muita situação que a pessoa tinha o termo, mas tinha que ficar lá na tenda pedindo atestado porque a empresa não aceitava. Se a empresa não aceita, João, é ela que está dando pressão nesse profissional. Não, você vem trabalhar a qualquer modo, a qualquer jeito. Não é assim que funciona, né? Porque aí acaba acontecendo isso que você acabou de relatar, né? A pessoa vai trabalhar, vai na casa de alguém, levar um produto ou alguma coisa semelhante e ocorre essa situação. Sim. Então, é assim, é um pouco difícil a gente acreditar que o patrão não sabia, né? Por conta disso. Ele teve que se afastar. E se ele se afastou por suspeita, quando ele voltou, obrigatoriamente, ele tinha que saber o resultado.
Certo. Eu tenho aqui uma pergunta, mas aqui acho que a melhor coisa é o médico. Gostaria de saber, eu tenho alergia à vacina de tétano e da H1N1. Poderia tomar a vacina contra a Covid? Quem pode orientar é o médico.
Aí é o médico. Eu vou conversar com o Dr. Camel, vou pedir autorização também para a secretária de saúde para marcar um dia para que ele possa vir. Se for caso, a gente vem na sexta-feira de manhã.
Pode
vir. Acho que é um dia que ele está em Monte Alto. Eu vou ver se ele vai estar por aí.
Semana passada eu já procurei, mas ele estava super carregado.
É esse que é o problema. A gente conseguiu.
Ele falou, eu sinto, mas não dá nem um minuto para eu ir. Estava super carregado para o socorro. Nós falamos sobre alimentação. No pronto-socorro não tem alimentação pronta lá. Não faz comida, não faz nada, tudo bem. A família que tem que levar.
Sim.
E a higiene do paciente?
Ô João, a higiene os profissionais têm realizado. Há aquela situação, às vezes, de a pessoa chegar lá, está um pouco atrasado ou um pouco com demora. Mas aquela questão é se porque essa foi um dos motivos que o conselho votou nessa semana a necessidade que se faça essas contratações com um pouco mais de rapidez. Por quê? O pronto-socorro tinha uma equipe, certo? Para determinado trabalho. Aí chegou a tenda Covid. Você contratou algumas pessoas para a tenda Covid. Aí acresceu mais leitos para intubação. Aí você acresceu mais 3 leitos de enfermaria. Cadê o pessoal, João?
Não tem.
Você precisa ter, pessoal. É a mesma coisa. Você aqui na Rádio Cultura, você tem uma equipe para trabalho.
Opa,
amanhã a Kátia chega e fala, olha, nós vamos criar mais 2 programas. Tá bom. Vamos criar mais 2 programas. Excelente. Mas, João, você vai fazer os outros 2 programas. Mas que horas? Quer dizer, daqui a pouco você precisa ter teu tempo para fazer tudo que você faz aqui nesse programa. Aí você precisa preparar o programa das 3 e preparar o programa das 7. Como é que faz? Que hora que você vai fazer os 3? Como é que você vai fazer os 3? Você pode até fazer.
O que você está falando é verdade. Nós vamos criar mais 4 leitos de UTI, com toda a aparelhagem. E o ser humano?
Cadê?
E o médico enfermeiro para cuidar da UTI? Cada UTI tem que ter uma equipe. Não é verdade?
Assim como está na área de enfermagem, também está para médico. Não está fácil encontrar médico. A gente não está conseguindo encontrar.
Senhor, nós falamos aqui, né? Muita gente que está positivada com a Covid pede mercadoria. O entregador lá, o motoboy, vai entregar para essa pessoa também. Corre risco também, gente. Você vê uma coisa, puxa outra. Eu sei que tem casal que desde de março do ano passado não sai de casa.
Ô Moreira,
não sai de casa, Simone.
Isso daí é um pouco da consciência da pessoa que está positivada. Eu e meu marido tivemos Covid, fomos positivados em janeiro. Ele primeiro, em seguida eu. Ele ficou a quarentena dele, eu. Hora que eu positivei, ele também teve que entrar de novo em quarentena. E ficou. Estava lá com o papel de isolamento, nós ficamos. Nesse tempo, nós recebemos uma encomenda do Mercado Livre. Eu fiquei bem longe da pessoa, hora que bateu palma, de máscara, e falei, olha, moço, eu estou com Covid, pode pôr aí no portão que depois eu pego. Eu acho que vai, como a dengue, a Covid também vai muito da consciência, viu? As pessoas têm que se conscientizar da gravidade,
né?
Que é.
Deixa aí, muito obrigado, pois eu pego.
As pessoas têm que se conscientizar da gravidade que é, não é uma brincadeira. É que nem o leito, eles falam, ai, por que que não cria mais leito? Não é comprar uma cama e colocar lá. Tem toda a aparelhagem, tem todos os profissionais da saúde, os profissionais da limpeza, o espaço físico. Não é simplesmente compra uma cama, coloca lá e fala, tá pronto.
Você falou sobre atestado. Teve uma jovem aqui que ela estava com atestado. Ela tinha que ficar em casa. Mas parece que a patroa obrigou ela a trabalhar. Você tem que vir trabalhar. Mesmo com esse atestado. É uma situação difícil, hein?
Olha, eu vou passar aqui o telefone. É 98806-7095. Esse telefone, ele está disponibilizado também para o Conselho Municipal de Saúde. Ele é um outro número que eu tenho e eu tenho utilizado ele para a situação de saúde. Quando ocorrer isso, que você está positivado e o patrão obrigar você a ir, e de repente você não quer ir na secretaria, manda para o conselho ou liga para esse número. Sua identidade não vai ser revelada, você pode ficar tranquilo em relação a isso, que a gente na hora vai acionar a vigilância e vai pedir para fazer uma visita nessa empresa.
Ótimo.
Porque se você estiver trabalhando lá, a vigilância vai fazer a multa na empresa. Né? E aí a gente vai ter. É o único caminho de se diminuir isso, João. Né? Porque eu acho que é até uma irresponsabilidade esse tipo de situação. E assim, gente, estamos chegando final de semana. Que nosso Senhor Jesus Cristo aí consiga abençoar todos, colocar um pouco de consciência na cabeça daqueles que ainda não acreditam no vírus. Dizer que nossos hospitais estão todos com sua capacidade lotada. O pronto-socorro está completamente lotado. Se você não estiver passando bem, mas que você for algo que você está vendo que realmente pode te complicar, vá ao pronto-socorro. Agora, aquela pessoa que está com uma dor no joelho há 15 dias, está com uma dor no pé há 20 dias, procure um postinho de saúde, aguarde até segunda-feira. Não vá ao pronto-socorro se você realmente não estiver precisando. A situação está grave dentro do município.
Nós estamos com 19 pacientes na UTI, 11 na enfermaria, 356 no isolamento domiciliar. E para encerrar é o seguinte, ó. Aqui em casa, minha filha é enfermeira. Quando ela chega, ela tira toda a roupa antes de entrar em casa. Você vê, ela fica praticamente quase nua antes de chegar em casa. Né? E todos nós usamos máscara mesmo dentro de casa para se proteger. Aí, parabéns para vocês. Simone, muito obrigado, uma feliz Páscoa para você.
Obrigada para você também, Maria.
Sim. Pois não.
Posso só fazer um lembrete? As pessoas que estiverem com suspeita aí no médico, antes, liga lá no... Antes de procurar um ambulatório de arboviroses, liga no 3241-2424 para estar agendando dia e a hora para ir lá coletar o sangue, porque tem que ser coletado a partir do sexto dia e para não ter aglomerações no local. Então, está sendo agendado.
No ambulatório de...
De arboviroses.
Tá certo. Um abraço, Simone, parabéns
abraço,
pelo
Moreira.
Trabalho. Seis, muito obrigado aqui. Traz o doutor Camel para a gente explicar para a nossa população como que está o trabalho no nosso pronto-socorro. Uma feliz Páscoa para você e para sua família.
Obrigado, João. Uma feliz Páscoa. Que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe todos os nossos montealtenses.
DYK 618. Rádio Cultura de Monte Alto. 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão, ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço, e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus, Covid-19, é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Peito de frango com osso congelado, ave nova, quilo 7,99. Ponta de peito, quilo 29,99. Filé de merluza multifish, pacote 800 gramas, 24,99. Rosquinha de coco panko, 350 gramas, 3,49. Extrato de tomate salsarete, 140 gramas, lata, 1,99. Shampoo Fructis, 400 ml, 9,99. Vinho tinto suave, Chile Jome, 720 ml, 12,99. O Cogiba Supermercado serve marmitas e aos sábados frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Cogiba Supermercados, antes de tudo você.
O Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika. E ainda, é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas. Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulho. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
Ofertas do Cogiba Supermercados, filé de merluza multifish, pacote com 400 gramas, R$15,99. Contra filé, exceto moído, quilo, R$36,99. Coxão mole, exceto moído, quilo, R$31,99. Rosquinha de coco, panko, 350 gramas, R$3,49. Chocolate Nestlé, tablete, 90 gramas, R$4,99. Sabonete Farnese, 85 gramas, R$1,19. Vassoura noviça Betaninha original, R$7,99. O Cogiba Supermercado serve marmitas. Aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo. 3242-5426. Anote e adicione. 3242-5426.
3242-5426.
É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia, 3242-5426.
São 12h14, 30 segundos, agora comentários de Alexandre Garcia.
Boa tarde. Não é 1º de abril, não, é sério, uma medida provisória que já está em vigor, foi publicada no Diário Oficial, claro que ainda vai passar pelo crivo do Congresso para virar lei, mas está abrindo a economia para facilitar a vida de empregadores, de investidores, de pequenos empresários, médios empresários, né? vai dar uma mexida grande na desburocratização, na modernização das empresas, no ambiente de negócios, vai facilitar a abertura de empresa, a execução de contratos, a proteção dos investidores, as exportações e importações, o acesso à energia elétrica, os alvarás de construção de pequenas empresas. Vejam aqui, unifica as inscrições fiscais federal, estadual e municipal no CNPJ, concessão automática de alvará de funcionamento e licenças para empresas de atividade de grau de risco médio, proibição de cobrança no processo de registro da empresa de dados ou informações que estejam na base de dados do governo federal, dá um prazo de 5 dias para autorizar obras de expansão de rede elétrica, né? Disponibiliza um guichê único eletrônico para exportadores e importadores, enfim, está facilitando a vida de empresários, né? E, geralmente pequenos empresários que ficam aí trancados pela burocracia. Outra coisa, gente, o governo federal, no ano passado, segundo o Banco Central, botou quase 600 bilhões na saúde para combater a Covid. E com isso, como não imprime dinheiro, como só pode tirar o dinheiro ou dos impostos, dos pagadores de impostos, ou da oferta de papéis da dívida pública. E aí a dívida pública já bateu em, ela está equivalente a 90% do produto interno bruto. É muito alto. Os estados e municípios receberam 78 bilhões de reais para a saúde. E aí sabe o que está acontecendo? No ano passado, segundo o Banco Central, as prefeituras bateram o recorde histórico de caixa de azul no caixa, superávit primário de 39 bilhões, quase isso. Agora eu pergunto, fazem lockdown, recebem dinheiro para a saúde, tudo isso para achatar a curva. E não achatam a curva por quê? Fica no ar, né? Porque que outra solução? Não querem outra solução? Eu vejo, por exemplo, eu vi uma lista enorme de médicos de Santa Cruz do Sul, onde mora a minha irmã, né? Dizendo que tem que haver tratamento imediato da Covid. Será que não dá? Meu Deus, que teimosia é essa? Por que são contra a vida? Bom, eu costumo dizer assim, médico que manda a pessoa para casa com sintomas e sem começar o tratamento imediatamente, mesmo antes do teste, é porque quer condenar a pessoa ao risco de ser entubada. Bom, gente, a ficção que você ouviu ontem sobre a troca de comandantes da Exército, Marinha e Aeronáutica ficou no pincel, né? Porque aconteceu tudo sem a ficção que foi criada, que falava em crise e crise e crise. Meu Deus do céu, foi a coisa mais entre camaradas que aconteceu, harmônica, tranquila, normal. Já estão aí os novos comandantes, né, das três forças, com o novo ministro da Defesa. Significativamente, eles entraram, né, o novo comando, num 31 de março. Aí, para evitar fofoca, os mais antigos já se declararam, né, já disseram que foi uma a melhor opção, por exemplo, no Exército. Então, não aconteceu nada do que havia dito a notícia, só que até a Bolsa de Valores, que é muito sensível às notícias alarmistas, já não acredita mais. A Bolsa cresceu, subiu, enquanto pipocavam notícias alarmistas. É uma pena que uma parte do jornalismo esteja se transformando no gênero de ficção. De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Filé de merluza multifish, pacote com 400 gramas, R$15,99. Contra filé, exceto moído, quilo, R$36,99. Coxão mole, exceto moído, quilo, R$31,99. Rosquinha de coco Panko, 350 gramas, R$3,49. Chocolate Nestlé, tablete, 90 gramas, R$4,99. Sabonete Farnese, 85 gramas, R$1,19. Vassoura Noviça Betaninha Original, R$7,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas. Aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
Paulo, eu tenho um pedido aqui que foi pedido, né? Uma chave canivete Nissan, de uma caminhonete Nissan. Quem encontrou essa chave canivete, por favor, entre em contato conosco.
O Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
São 12 horas e 21 minutos, 40 segundos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Araraquara, quinta-feira, 1º de abril de 2021. Lua cheia, ótima para a pesca. A nossa buzinada de hoje vai para os rodoviários Cabo Fabiano, Cabo De Paula, Cabo J. Marcelo. Vai também para o Binga e a turma do futebol de segunda, lá da nossa simpática cidade de Jaboticabá. Todo mundo ouvindo nosso boletim, com o papagaio ligado no último volume. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Boletim das estradas.
Por volta das 3 horas da madrugada que passou, cerca de 10 elementos armados com armas longas em 3 veículos, um HRV na cor preta, um Honda Civic na cor prata e um Fiat Touro na cor branca. Eles tentaram assaltar um banco na cidade de Barrinha, na micro região de Sertãozinho, grande região de Ribeirão Preto, porém o alarme do banco disparou, a polícia militar foi chamada e os bandidos não esperaram não. Fugiram sem levar nada pela estrada vicinal que liga Barrinha a Pradópolis. Durante a correria, jogaram na estrada os famosos miguelitos, os quais furaram os pneus das viaturas. Felizmente, não levaram nada, ninguém ferido, portanto, tem ladrão de banco na área. Amigo motorista, de passagem ao mais afuito, porque motorista com raciocínio reduzido, com mentalidade estreita, com cérebro do tamanho de uma sementinha de ervilha, necessita de estrada larga.
Estufa o peito, fala tudo, JB!
saber.
Por volta das 5:30 da madrugada de ontem, Gilberto Lourenço de Souza, de 50 anos, ele conduzia um caminhão Iveco, modelo Dali, na cor branca da capital paulista. Também viajava no caminhão a esposa dele, a dona Sandra Correia da Silva, de 50 anos. Casal bonito, hein? Cinquentinha cada um. O caminhão transitava pela SP-326, rodovia Brigadeiro Faria Lima. Seguia pela pista norte, ou seja, no sentido São Paulo a Minas Gerais. Quando chegou no quilômetro 362, mais 200 metros, no município de Taquaral, região de Ribeirão Preto, por não manter distância regulamentar, colidiu na traseira de um caminhão Volkswagen na cor azul de Votuporanga, conduzido por Carlos Antônio Moreira, de 41 anos. Carlos, que seguia imediatamente na frente, nada sofreu. Porém, com a violência da pancada, Gilberto, que conduzia o caminhão Iveco lá da capital, sofreu ferimentos leves. A mulher dele não teve a mesma sorte. A dona Sandra foi mais infeliz. Ela sofreu ferimentos de natureza grave. Não resistiu e morreu no local do acidente. No quilômetro 362 da Faria Lima, mais uma cruz irá simbolizar o passado. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal, em Jaboticabá. Os rodoviários Soldado Cássio e Soldado Paulo Santos registraram a ocorrência e prestaram à dona Sandra Correia da Silva, de 50 anos, sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12:27. Vamos falar do futebol. A Conmebol marca Santos e São Lourenço para Brasília. Quem chega com as informações é o repórter Cadu Macri.
A Conmebol marcou o duelo entre Santos e São Lourenço, que é válido pela terceira fase da pré-Libertadores, para o estádio Mané Garrincha, em Brasília. O jogo marcado para o dia 13 de abril será o confronto de volta, já que na semana anterior as equipes vão se enfrentar em Buenos Aires. A partida, que o Santos tem o mando de campo, não pode ser realizada em São Paulo por conta das restrições impostas pelo governo do estado, que visa conter a pandemia da Covid-19. Só que uma decisão liminar da Justiça Federal determina que o governo do Distrito Federal retorne as medidas restritivas a partir desta quinta-feira. E assim, o confronto da Libertadores também não poderia ser realizado em Brasília. Enquanto se prepara para o primeiro jogo, diante do São Lourenço, o Santos está em Atibaia, no interior de São Paulo, fazendo praticamente uma intertemporada, já que os jogos do Peixe no Campeonato Paulista foram adiados e a equipe não entra em campo desde 16 de março, quando empatou com o Deportivo Lara, na Venezuela, por 1-1, na segunda fase da pré-Libertadores. Agência Rádio Web, com informações da Libertadores da América, Cadu Macri.
Hoje nós teremos ainda pela Copa do Nordeste, às 15:30, 13 Botafogo. Vou repetir que pelo Campeonato Mineiro, às 16 horas, hoje, tem Cruzeiro e Tombense. E temos também 17:30 pelo Campeonato Mineiro, tem Caldense e Atlético Mineiro. E pela Copa do Brasil, Hoje nós teremos um jogo, logo mais às 17 horas, teremos esse jogo Luverdense e Bragantino. Sobre o Paulistão, por enquanto continua indefinido. Nada da bola rolar no Campeonato Paulista. Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição. Amanhã, a partir das 7 horas, você fica sabendo o que acontece no Brasil e no mundo com o Jornal Primeira Hora, pela Rede Bandeirantes de Rádio. E a partir das 7:30, você fica por dentro do que acontece na cidade e na região no Jornal A Hora da Notícia, primeira edição, pela Rádio Cultura, AM/FM e pela internet. A todos, boa tarde.